Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje vamos falar de um livro, na verdade de dois livros, que trazem histórias brasileiras de cães e histórias brasileiras de gatos, o lançamento da Maralto Edições. São duas antologias organizadas por Rogério Ramos, neto do escritor Graciliano Ramos e apaixonado, confesso, pelo universo animal. Falecido em agosto de 2024, Rogério dedicou seus últimos anos à seleção cuidadosa dos textos, que reúnem contos, crônicas, poemas e trechos de romances de algum dos maiores nomes da literatura nacional. Estão presentes nessas coletâneas Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Jorge Amado, Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz e vários outros. A proposta é mostrar como cães e gatos, com suas particularidades e afetos, marcaram presença na imaginação literária brasileira, tornando-se personagens que carregam ternura, humor e muitas vezes a profunda ligação entre humanos e animais. Para falar desses dois livros, eu converso agora aqui com Ricardo Ramos Filho, que é irmão do Rogério e responsável por concluir esse trabalho. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Autores e Livros.
Eu agradeço, é um prazer estar aqui falando com seus ouvintes e falando sobre esse, vamos dizer assim, legado do meu irmão, né? Essas duas antologias que ele, nas quais ele trabalhou com tanto carinho e que deixou para os amantes de bichos.
E amantes da literatura, porque quanta coisa boa que a gente encontra nesses livros. Fala um pouquinho.
É impressionante, né? É uma seleção com só para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, se eu pensar num livro de contos, História Brasileira de Cães, eu vou encontrar Carlos Drummond de Andrade, Carlos Heitor Tucconi, Clarice Lispector, Dalton Trevisan, Graciliano, Jorge Amado, Lígia Fagundes, Machado de Assis, só autor de primeiro time falando sobre cães. E a coisa se repete quando a gente pula para a antologia de gatos, né? A gente de novo encontra o Drummond, vamos encontrar Ferreira Goulart, Luísa Teixas, Milton Ratum, Otto Lara Rezende, são sempre autores de muito boa qualidade, falando sobre, geralmente, né, sobre seus bichos de estimação, né? É muito difícil para quem escreve um dia não acabar botando por escrito os seus sentimentos pelos animaizinhos que eles têm em casa, né?
Só um apaixonado por animais que poderia fazer essa coletânea, organizar esse material. Como, fala um pouquinho aí dessa paixão do Rogério.
O Rogério, eu acho que foi uma vocação frustrada para a veterinária. Né? Eu acho que ele deveria ter sido veterinário, ele deveria ter estudado isso, porque ele, desde muito pequeno, ele sempre foi um apaixonado por bichos, sem distinção. Ele adorava gato, cachorro, porquinho da Índia, passarinho de todos os tipos, papagaio, peixes. E a minha casa foi uma casa onde, sempre sob o olhar um pouco desconfiado dos meus pais, ele conseguiu, vamos dizer assim, enfiar todos esses bichos. Então, em casa tinha cachorro, papagaio, gato, passarinho, aquário, tinha um grande aquário com muitos peixes. O Rogério sempre circulou em torno dessa paixão dele por bichos, né? No fim da vida, foi morar numa chácara em Ibiúna, onde ele tinha também, continuava tendo esses bichos, gato, cachorro, a tartaruga, ele sempre foi um apaixonado. E assim, por exemplo, ele era uma gatinha dele estava para ter gatinhos, ele fazia o parto, né? Ele sabia fazer o parto da gata, ele sabia cuidar dos bichos, dar remédio para os bichos, ele acabou aprendendo de tanto lidar com os animais, aprendendo, era um apaixonado por bichos, embora ele tenha feito letras na USP e sido editor a vida inteira, o Rogério trabalhou editando livros, ele levava essa paixão por bichos paralelamente ao trabalho que ele fazia para viver.
E como foi o processo de seleção dos textos que entraram nessas antologias?
Foi um processo de pesquisa, né? Um processo de... Primeiro é assim, nós, tanto eu quanto o Rogério, até por essa filiação que você falou, né? Nós somos netos do Graciliano. Meu pai era escritor também, meu pai era o Ricardo Ramos, que era um contista que teve um certo prestígio, durante a vida ganhou 3 jabutis, era um nome importante, principalmente na área de conto. Então nós crescemos em uma casa com muitas estantes, rodeados por livros, e nós, desde pequenos, sempre lemos muito. Então é assim, eu acho que esse processo para criar essas antologias, ele ficou baseado um pouco na memória também do Rogério, lembrar de textos sobre bichos que ele já tinha lido de grandes autores, e também em pesquisa, em ir para a estante, procurar livros de contos, folhear os livros, ver se naqueles livros tinha algum conto falando sobre bicho. Então, foi um trabalho de memória, um trabalho de pesquisa, um trabalho de conhecimento literário também, certamente, mas foi muito por aí.
E desses contos todos, desses textos todos, que tem vários gêneros ali, algum foi marcante para ele ou para você?
Olha, eu sei que ele tinha um carinho grande por todos. Ele, inclusive, o Rogério não foi um escritor. O Rogério nunca publicou um livro dele, né? Diferentemente, por exemplo, eu sou escritor, eu tenho mais de 30 livros publicados, eu sou a terceira geração de escritores na família. Mas, curiosamente, nessas duas antologias, tanto no livro de cães como no livro de gatos, aparecem contos do Rogério. E, se você for ler esses dois contos, o conto na antologia de cães e o conto da antologia de gatos, você percebe que há ali, nesses dois contos, um esboço de romance. Talvez esses contos, se ele tivesse tido mais vida, se ele tivesse vivido mais, ele acabasse transformando esses dois contos em um romance. Porque nos dois contos as personagens são as mesmas, a ambientação é a mesma, né, o lugar onde os bichos vivem é o mesmo. Então, eu acho que para ele... talvez esses contos fossem muito importantes, porque foi o único lugar onde ele publicou alguma coisa assinando Rogério Ramos, né? Agora, eu tenho, claro, tem conto meu também no livro de cachorros, tem um conto meu, no livro de gatos também, mas eu sou um conto que fala muito comigo e que eu acho que é um conto que me comove até certo ponto, é um conto chamado Mila e Titi, do Carlos Heitor Coni, que é um conto que está na História Brasileira de Cães. É um conto muito bonito, é um conto que o Coni tinha duas cachorras, a Mila e a Titi, e ele perde o pai, e ele chega em casa... e as sem falar nada, as cachorras percebem a tristeza dele, o acolhem o luto dele. É um conto muito bonito, muito sensível, muito emocionante. Esse conto fala muito comigo.
Outro conto que faz parte aqui da coletânea, eu comecei a ler os livros, né? Eu gosto de ler livro desse tipo, assim, bem devagarinho, um de cada vez, porque a gente tem...
Para saborear, né?
Para saborear, para a gente ter tempo de pensar. E eu achei a organização excelente, porque as histórias vão se encadeando, mesmo que elas são independentes, elas são retiradas de vários momentos históricos, de tempo, mas elas têm um encadeamento onde você vai acompanhando a história. Esse trabalho de seleção ficou realmente maravilhoso. Deu muito trabalho?
Olha, o Rogério deu trabalho, sim, por duas razões. Primeiro, porque essas antologias costumam dar trabalho. E segundo, porque o Rogério sempre foi, até como editor, ele trabalhou como editor a vida inteira, um editor muito meticuloso, né? Um editor que sempre trabalhou com muito cuidado, lentamente, checando muito, revisando os textos, verificando se naquele texto há algum termo que precisa de nota de pé de página. Ele sempre foi um editor muito cuidadoso. Então, deu sim trabalho. E ele deixou, inclusive, para ver essa paixão como era, ele deixou inacabado, e eu agora estou continuando e devo, até em homenagem a ele, acabar, uma antologia, uma história brasileira de cavalos. É uma antologia com contos sobre cavalos. Ele tinha, eu acho, isso tem um nome muito estranho, né? São bestiários, né? Esses
Sim.
livros que reúnem histórias de bichos são chamados bestiários. Então tem o de gato, tem o de cachorro, ele eu acho que pretendia fazer o de cavalo, o de pássaro, talvez atender toda a paixão que ele tinha por todos os bichos. Ver todos esses bichos em contos importantes, celebrados por autores importantes, unindo as duas paixões que eu acredito que ele tinha, que eram os bichos e a literatura.
Eu gostei muito de ver que na coletânea de histórias brasileiras de cães, talvez o cachorro mais famoso, ou a cadela mais famosa, né, da nossa literatura, está aqui. Vocês não deixaram seu avô de fora, a baleia, né? Sonhando com um céu de preás. Como é que é colocar o avô nessa coletânea?
Fica muito legal, né? Porque se você olhar, por exemplo, né, essa coletânea de cães, você vai encontrar um conto da baleia, do Graciliano Ramos, você vai encontrar um conto, um cachorro, do Ricardo Ramos, que é meu pai, vai encontrar um conto chamado Pix, que é meu, Ricardo Ramos filho, e vai encontrar o conto Flamenco,
que é o do
Rogério Ramos. Então você pega nesse livro contos de avô, pai e dois filhos, né? Então isso é muito interessante. E ver a baleia, né, que sem dúvida talvez a cachorra mais famosa que a gente tem aqui no Brasil, né? Nós tivemos em casa cachorras baleias, dentro dessas cachorras que a gente teve em casa, umas duas com muita imaginação receberam o nome de baleia, né? E então baleia é sim pra gente uma referência, uma paixão. Eu, por exemplo, como leitor de Graciliano, eu mais tarde fui fazer mestrado e doutorado e me especializei em Graciliano. Mas o primeiro livro que eu li do Graciliano foi Vidas Secas. Então, baleia, para mim, desde muito tempo, é uma referência importante.
E para a gente encerrar, a gente pode considerar esses dois livros como uma homenagem, né, ao legado
sem dúvida, né? Isso, eu tenho certeza absoluta que se ele visse essas duas publicações, ele ficaria muito contente, porque quem trabalha como a gente, trabalha com livros, A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um livro na mão é ver como ele foi editado, se está bem editado, se o livro ficou um livro bonito, ficou um livro bem paginado, ficou um livro bem ilustrado. E essas duas publicações ficaram primorosas. O trabalho do Amaralto na História Brasileira de Cães e na História Brasileira de Gatos é um trabalho que para quem a gente dá muito respeito, né? Exige da gente manusear o livro com muito respeito pelo trabalho. São dois livros primorosos em termos de edição. Então, isso, claro, torna a homenagem ainda mais especial, né? Não só os livros saíram, embora depois dele morto, mas saíram muito bem saídos.
Muito bem, então, Ricardo Ramos Filho, obrigado pela participação aqui no Autores e Livros. E eu quero encerrar deixando um convite para você voltar ao Autores para a gente falar um pouquinho da sua carreira literária, que também é significativa e merece um bate-papo especial.
O maior prazer, é só me chamar que eu estarei disponível.
Então, até a próxima.
Até a próxima, viu? Um abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Essa foi a conversa com Ricardo Ramos Filho sobre as coletâneas Histórias Brasileiras de Cães e Histórias Brasileiras de Gatos, um lançamento da Amaralto Edições. Você encontra esses livros com facilidade nos portais da internet e também nas livrarias. Eu, Anderson Mendanha, vou ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Dose Extra de hoje teve trabalhos técnicos de Daniel Leite e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.